Boa noite a todos. Mais uma noite de quarta-feira para que estudemos um pouco do Livro dos Espíritos e, na sequência, o Evangelho. E o Livro dos Espíritos, nas leis morais, na lei de liberdade, que é o capítulo que estudamos, nos traz as questões 833 e 834, o item liberdade de pensar. Há no homem alguma coisa que escapa de todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves, pode-se lhe deter o voo, mas não o aniquilar. E é interessante a gente avaliar as potencialidades do nosso pensamento. Da onde vêm essas potencialidades? Como se origina o pensamento do ser humano? O que é o pensamento humano? E aí nós percebemos que o pensamento estudado, por exemplo, por Pavlov nos animais, através dos seus exercícios de condicionamento, lembrando que os animais não têm o pensamento como o ser humano, não têm o pensamento contínuo como nós, estão um degrau anterior ao nosso. Mas para a gente entender como funciona os condicionamentos relativos ao pensamento e à vontade, Pavlov fez inúmeros experimentos, aonde ele fazia com que um cão, por exemplo, fosse apresentado ao alimento e, quando era apresentado, ele salivava, né? Porque ele via o alimento, pensava em se alimentar e salivava. E Pavlov acrescenta um sino, um alarme, nesse momento, para que, antes de se oferecer o alimento ao animal, a campainha tocasse. No momento seguinte, ele percebe o quê? Só dele tocar a campainha, aquele animal já começava a salivar. Mostrando, então, ali uma capacidade de elaborar um pensamento mínimo que fosse, que surgia nos animais. E mais, notando, se a gente faz uma ligação da nossa evolução a partir dos animais, nós vamos ver que os nossos primeiros pensamentos, então, estão relacionados ao quê? Aos nossos instintos de conservação. Eu penso em me alimentar quando tenho fome, um instinto que não é de agora, é um instinto que vem desde as épocas animais. O homem primitivo, então, passa a elaborar pensamento a partir das suas necessidades básicas. Num segundo momento, em que ele começa a ter um pensamento contínuo e ele começa a concatenar as coisas, que parece simples para a gente hoje pronunciar uma frase completa. Para aqueles homens primitivos era muito complicado. Foi muito tempo a elaboração para que o homem tivesse a língua falada, porque precisaria de um pensamento contínuo, contido de memórias, lembranças, para que ele pudesse novamente articular aqueles sons e elaborar a frase com que ele queria se comunicar. Isso provavelmente deve ter acontecido há 40 mil anos apenas. Há 40 mil anos nós passamos a raciocinar, a ter a capacidade de começar, e não aqueles homens naquele momento, mas a possibilidade de abstrair, de pensar, de resolver problemas usando o acúmulo das nossas lembranças. Isso nos faz ainda entender que o pensamento não é uma coisa tão livre assim. Porque é muito difícil que eu elabore um pensamento novo. O pensamento, ele surge a partir das minhas lembranças e experiências, que remetem, inclusive, ao meu estado primitivo e instintivo quando a gente fala de desejos, como a fome, a alimentação, desejos sexuais e tantos outros, instintos outros, que nos fazem, quando a gente pensa neles, estamos remetendo a experiências passadas. É muito difícil que saiamos desse atavismo, que é o primeiro, o atavismo das coisas fisiológicas, de estarmos aprisionados ao nosso ciclo fisiológico de necessidade e de manutenção. A partir daí, nós passamos para uma outra fase de pensamento, de olhar o mundo à nossa volta e perguntar os porquês, e procurar entender, acumular mais experiências e esboçar uma maneira de pensar nova, de resolver problemas outros. E talvez o maior problema que o homem tem trazido desde esta época seja da ligação com Deus. Quem é o Criador? Em algum momento foram as pedras, eram deuses, outros momentos os animais. E nós vamos elaborando uma forma de pensar, mas sempre calcada nas experiências vividas. E a gente então sempre parte para uma nova experiência, tentando, acumulando um novo saber para que o pensamento se modifique. E talvez o grande mestre de tudo isso tenha sido Sócrates, quando ele elabora uma maneira para que façamos com que pensemos diferente. Para que, dado um problema, dado uma dificuldade nossa, por que você está vivendo essa dificuldade? De que maneira você está enfrentando ela? Sócrates cria a maiêutica justamente para que nós saiamos do nosso atavismo, saiamos das coisas do dia a dia, para encontrar a solução em algo diferente, para encontrar um modo de pensar diferente para resolver os problemas novos que naturalmente iam surgindo ao homem e à humanidade. E Sócrates foi tão enfático nisso, de nos tirarmos da realidade muitas vezes mesquinha e pequena que nós nos colocamos por vontade própria, que ao levar esse modo de aprender à juventude, foi acusado de corrompê-la. E por essa acusação de fazer com que os jovens pensassem, de fazer com que os jovens buscassem utilizar desse grande poder que é o pensamento, o que ocorre com Sócrates? É obrigado, é levado à morte, é levado a tomar a cicuta por fazer com que pensemos, por deixarmos os conceitos antigos e buscarmos novos, reavaliar a nossa vida a respeito de uma série de coisas, por trazer um mundo, o mundo do pensamento mais próximo ao mundo material, para que efetivamente esse mundo fosse modificado. E será que esse pensamento, o nosso pensamento, o pensamento do ser humano, tem esse poder de transformação? O que é o pensamento? Nós precisamos entender. E nós vamos ver que inúmeras experiências foram feitas nesse sentido, para entender o que é o pensamento. Os Estados Unidos e a União Soviética, durante a Guerra Fria, fizeram inúmeras experiências nesse sentido, por exemplo, com a telepatia. Desenvolvia-se os telepatas para que pudesse ser usado isso como uma arma de guerra, uma arma de espionagem. E uma das experiências, eles buscavam entender o que era o pensamento, como se podia bloquear os pensamentos. Porque, dada essa situação dos telepatas, eles imaginaram, poxa, não existe mais local para se manter segredo. Se um telepata pode invadir a mente de determinados cientistas, como se dará, então, preservar esses segredos? E eles fizeram algumas experiências. Entre uma delas, colocaram um telepata dentro de uma gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, criada pelo cientista de Faraday, que estudava as ondas eletromagnéticas, que também são invisíveis, viajam a velocidade que não podemos calcular, essas ondas não ultrapassam a gaiola de Faraday, que é uma gaiola feita de metal. Se nós colocarmos um celular dentro da gaiola de Faraday, ele fica incomunicável. Se nós colocarmos um rádio, qualquer que seja lá dentro, ele fica incomunicável. Se colocarmos um ser vivo lá dentro e aqui fora cair um raio elétrico, ele não vai penetrar a gaiola de Faraday. E aí colocaram, então, um telepata. E, para surpresas dos cientistas, não fazia o menor obstáculo para o pensamento. Os telepatas trocavam naturalmente as informações ou os pensamentos, as imagens geradas por essa energia poderosa que é o nosso pensamento, sem que ali parecesse haver qualquer obstáculo. A partir daí, nós pensamos que energia maravilhosa é essa e poderosa, que está numa esfera que nós ainda não compreendemos. A única coisa que podia deter um pensamento era outro pensamento, ou seja, que estavam no mesmo parâmetro energético. E vendo as obras de André Luiz, nós vamos ver as maravilhas e as dificuldades em que os pensamentos podem nos colocar. O pensamento produz formas mentais, como nos conta André Luiz, na vasta coleção trazida através do Chico Xavier. O pensamento introduz em nosso corpo perispiritual larvas, vírus, doenças produzidas pela nossa mente doentia. O pensamento tem o poder disso fazer. E o contrário também. Esse mesmo pensamento, quando bem direcionado, quando bem orientado, pode curar o perispírito, pode ajudar na formação de coisas boas também. É uma energia poderosíssima. Ideias, formas são criadas a partir do pensamento. Em um livro, Voragens do Pecado, é contada a história, na época, na Idade Média, Catarina de Médici, quando Catarina de Médici era a rainha de França, acontece um período de perseguição aos protestantes. E ali existia o príncipe de Nabor, que era um fiel comandante dela. A história é maravilhosa, vocês precisam ler o Voragens do Pecado. Mas, em síntese, ele estava acostumado a viver na nobreza. Em determinado momento, ele é preso, ele é traído e vai para as masmorras. E lá ele desencarna. Mas ele não percebe seu desencarne. E vejam só o poder do pensamento. Quando ele se vê livre, sai das masmorras, ele se vê novamente como o cavaleiro que ele era. Ele se vê os seus serviçais o vestindo, ele vê o seu cavalo todo pronto para que ele pudesse galopar e fazer as investidas que ele estava habituado a fazer. Ele vê o seu toda a sua armadura toda pronta. Formas pensamento. O pensamento dele estava tão habituado, atávico àquelas condições, que quando ele se vê livre, ele mentalmente constrói aquelas coisas que têm uma integridade relativa, têm um tempo definido. Imaginem vocês o que o pensamento, então, mal dirigido de nossas vidas, faz para conosco mesmo. E daí que perguntamos, será que temos a liberdade plena e irrestrita no pensamento? Nós devemos usar com responsabilidade, como diz a questão de 834. A responsabilidade é fundamental, porque a partir do que pensamos, nós construímos tudo isso e passamos a ter as companhias que são afins àquele tipo de coisa. E somando que nós nunca, dificilmente, elaboramos um novo pensamento, uma nova ideia, quem garante que o que nós estamos pensando é fruto de nossa mente? Se não é algo induzido pelos espíritos, como nos fala a questão 525 do Livro dos Espíritos, nos dizendo que nós somos muito influenciados. Então nós devemos parar, literalmente, parar e pensar e avaliar que rumo nós damos nesses pensamentos, que ideia nós formatamos através daquilo que pensamos. E a ideia de liberdade é algo tão incrustado em nós, que nós buscamos também tão incessantemente, que nós vamos ver que a partir da Revolução Francesa, quando muitos historiadores dizem que se encerra a Idade Média, que foi um período de perseguições e onde a opressão ao pensamento era massiva. Ah, mas como oprimir o pensamento? É possível oprimir o pensamento, e foi opresso, através de medos, através de ideias de que havia um Deus punitivo, um Deus que vingava, um Deus que perseguia. Nós tivemos essa opressão do nosso pensamento naquele período. E, com a Revolução Francesa, em tese, a partir dali, era possível ter a liberdade. Mas a liberdade que a Revolução Francesa trouxe a nós foi usando as mesmas ferramentas, os mesmos artifícios que foram usados para nos constranger. Ou seja, a força. A Revolução Francesa comete os mesmos erros para nos trazer a liberdade. Não haveria outros caminhos? É claro que haveria. Mas, enfim, aconteceu dessa forma. E é muito difícil para nós agora nos libertarmos da ideia de que a liberdade é conquistada com sangue, muitas vezes, com lutas. Quando a verdadeira liberdade é de pensamento. Quando a verdadeira liberdade é trazer algo novo a esta terra. É trazer algo diferente. Como nos diz Emmanuel, a vingança, o ódio, a perseguição são coisas do passado, são nossas velhas conhecidas. A grande novidade é o perdão. E quando que nós colocamos o nosso pensamento a favor do perdão? Quando que nós vamos diferenciar? Porque há uma grande incógnita também. Porque quando falamos de amor, quando a mídia demonstra o que é amor, será que o que está sendo demonstrado ali é amor? Há um grande chavão, né? Fazer amor. Que já na nossa mente, o nosso pensamento viaja. Nós não vemos o Jesus abraçando as criancinhas. Nós não vemos Jesus envolvendo os apóstolos quando nós usamos a expressão fazer amor. Nós precisamos reavaliar, tirar esse arcabouço que nós trazemos do passado, esse atavismo, essas velharias, literalmente, e entender que o amor é muito diferente de paixão, que o amor é muito diferente das coisas materiais que nós vivemos aqui. Está anos-luz distante disso, como Jesus estava de nós. E por isso nós o matamos, por não entender essa mensagem, por não percebermos que é necessário mudar a psicosfera do planeta. Porque se uma pessoa consegue montar um arcabouço mental tão negativo, tão destruidor muitas vezes, imagine a humanidade toda. Imagine a nossa responsabilidade e pensarmos e avaliarmos e termos a certeza que mudar as coisas, realizar algo novo, primeiro, no primeiro momento, se começa da onde? Da grande liberdade que possuímos de pensar, de buscar novas ideias, de avaliar muito bem tudo que se passa à nossa volta e começarmos a realizar um mundo diferente. O mundo desse homem do futuro que foi Jesus. Um único, na minha opinião, que realmente trouxe ideias novas a esse planeta. Que trouxe, ainda traz, né, graças a Deus, maneiras de buscarmos realizações novas. Porque todo o resto baseou-se no passado. Todo o resto se baseou-se... Nós conseguimos avanços científicos baseados no medo de uma guerra ou no desejo de vencê-la, baseado nas coisas materiais. Agora, como poderemos nós atingir a Deus, a Jesus, que não tenham dúvida, é o grande anseio de toda a humanidade, mesmo dos céticos, quando tentam entender o universo, quando tentam descobrir as grandes verdades da vida, sem ainda o saberem ou sem o admitirem, eles estão em busca de Deus. Mas como buscarmos a Deus se nós mantermos o nosso pensamento no passado? Que possamos todos nós, buscar um futuro verdadeiro e de amor para todos nós. Que todos tenham muita paz.